Ei, psiu, você quer viajar para bem longe com a sua imaginação?
Quero! Eu quero!
Então vem ouvir essa história. Oi, aqui é a Thaís Maruoca. E hoje eu vou contar mais 4 histórias para vocês de personagens do folclore brasileiro. Vocês ouviram as 2 últimas historinhas aqui do podcast de outros personagens? Espero que vocês estejam gostando. Então vamos lá!
Vou te contar uma história, agora atenção, que começa aqui no meio da palma da tua mão, da tua mão, da tua mão.
Vamos combinar. Se você quer acabar com a vida de uma criatura, comece escolhendo o pior nome que vier à cabeça. Pois olha só o que fizeram comigo. Você pode nunca ter me visto, mas vai imaginar que eu sou o bicho. Assim como meu querido ET de Varginha, tem algumas particularidades interessantes. Em primeiro lugar, faço parte da geração Y das lendas. Nasci depois da internet. Tem muito vídeo no YouTube de gente que jura ter me visto. Vivo sendo notícia nas redes sociais. Tô na vibe. Virei meme. Tudo começou, dizem, a partir dos anos 1990, quando fui acusado, julgado e condenado por matar animais na zona rural de diversos países da América, especialmente na América Central e no sul dos Estados Unidos. Falaram que passei pelo México, Porto Rico, Nicarágua, Chile e cheguei ao Brasil. Dizem também que eu mato os animais apenas para chupar o sangue, que tem uma quedinha por cabras. Santa imaginação! Primeiro porque tem muitos animais no campo que poderiam fazer a mesma traquinagem e saírem lisinhos. Por exemplo, o lobo. O coiote. A raposa, até mesmo os cães. Ah, mas é só morrer uma cabra e pronto. Joga na conta do chupacabra. E se eu preferir chupar picolé, hein? Hein? Ah, gente, virei gozação. Ficam fantasiando outros bichos para dizer que me apanharam. Só aparece bicho feio, pelado, dentuço. Quem é que me viu de verdade para saber se eu sou assim mesmo, um monstrengo horripilante? Quem me conhece por dentro? Isso só tem um nome, bullying. Pior, cyberbullying. Violência pura, assim não dá. Quero meus direitos. Se estamos mesmo no século XXI, exijo proteção. De todo mundo, da Sociedade Protetora dos Animais, dos ufólogos, dos Médicos Sem Fronteiras, da Santa Padroeira dos Feiosos, sei lá. Ai, tive uma ideia melhor. Vou procurar nas lendas mais antigas acostumadas já com tanta difamação. Sei que o Curupira vai se interessar por mim. Ih, mas ele pode pensar que eu sou um dos seus porcos e vai querer montar em mim. Já sei. O Saci. Nada. Ele vai morrer de rir da minha aparência diferente. Ah, quem sabe a comadre, Fulozinha? Essa é do bem. Protetora da natureza e dos animais das matas de Pernambuco e da Paraíba. Essa sou eu, meu amiguinho. O resto é tudo história. Sabe, quando pequena, eu adorava passear pela floresta, olhar os animais, os pequenos insetos. sentir os cheiros e ver as cores lindas da natureza. Sempre pensei que faria de tudo para proteger aquele lugar tão precioso que tanta coisa boa trazia. Mas um dia, contrariando todas as recomendações de meus pais, me distraí. Acho que seguindo uma linda borboleta ou um besouro engraçado. Não lembro muito bem. E me perdi para sempre. Agora cuido de tudo por aqui sozinha. E olha que ultimamente tenho tido muito trabalho. Desmatamento, destruição, tráfico de animais silvestres. O homem está perdendo a noção do que é realmente importante. Isso me deixa muito brava. E quando estou brava, faço coisas das quais não me orgulho e muitas vezes nem me lembro. Só sei de ouvir contar. O povo daqui é contador de causos e sabem como são esses causos. Uns veem e contam, outros contam o que ouviram dizer e nem viram. E como se diz por aí, quem conta um conto aumenta um ponto. Tem muito exagero também, acho eu. Uns moleques disseram que eu fiquei tão nervosa com eles, claro que devem ter aprontado alguma, não é? Que balancei meus cabelos com força até aparecerem línguas de fogo que queimaram suas costas. Outras caboclas juram que faço tranças bem apertadas nas crinas dos cavalos, afugento os cachorros, animais de estimação. Mas isso parece coisa do Saci. Sei não. O que sei é que fico com muita raiva e só penso em proteger. E assim devo assustar mesmo, mas só aqueles que me provocam. Claro que alguns homens respeitam e amam a natureza tanto quanto eu. Só querem caçar para comer ou cortar uma árvore para construir proteção contra o frio. Ok, nesses casos podem me trazer um prato de mel ou de mingau sem pimenta, por favor, que não me incomodo. Mas apenas uma caça e uma ou duas árvores. Não abusem da minha boa vontade. Ah, e podem trazer um bocado de fumo também. Afinal, um presentinho nunca é demais. E eu não fico concedendo desejos de graça como meu amigo Irapuru. Não é o Irapuru? Eu concedo desejos, sim, mas apenas os mais especiais para quem consegue me encontrar e apreciar meu maravilhoso canto. Isso porque acredito que um dia meu desejo também será concedido. E ela, a mais bela de todas as princesas que este mundo já viu, vai me reconhecer e me amar. Mas espera aí, estou bagunçando toda a história. Vou contar com calma, do início. Eu era muito jovem quando isso tudo aconteceu. Era um guerreiro orgulhoso e promissor. Vivia em paz e harmonia com todos, até que vi a jovem mais linda da tribo. Parecia uma princesa e me apaixonei no mesmo instante. Só que eu não sabia que ela era esposa do cacique, a quem eu devia obediência e lealdade. Nossa, fiquei mal. Mas Deus Tupã, em sua sabedoria, me transformou em um pássaro avermelhado que tem um canto mais lindo do mundo. Tão lindo que, diz a lenda, todos os outros pássaros param de cantar para me ouvir. Sou o maestro da floresta. Dizem que é uma melodia tão especial que pode acabar com toda a tristeza do mundo. Por ironia do destino, o cacique ouviu meu canto e desejou ter meu canto só para ele, saindo para me caçar e prender em uma gaiola. Vocês acreditam nisso? Uma gaiola! Olha, pessoal, vou dizer uma coisa. Essa é a pior maldade que alguém pode fazer para um pássaro. Claro que fugi para o meio da mata, não sou bobo nem nada. E assim o chefe da tribo se perdeu na floresta, deixando minha amada sozinha. Enfim, todas as noites eu canto para tentar fazer com que ela me reconheça e se apaixone por mim. Mas isso nunca acontece. Quem sabe um dia? Quem sabe essa noite? Afinal, a esperança é a última que morre, não é? Até a esperança de encontrar ouro. Prezado Saci, em vez de me apresentar, resolvi lhe escrever uma carta. Em primeiro lugar, para agradecer por apresentar tantos personagens das lendas brasileiras. Temos um folclore tão rico, são tantas e tantas histórias. Sei que é impossível escolher e que você apenas tentou mostrar o quanto vale a pena nos conhecer. Basta pesquisar. Há tantos autores que passaram a vida inteira nos procurando na imaginação do povo. Veja lá, por exemplo, um chamado Câmara Cascudo. Atualmente ainda tem a internet para facilitar. São histórias lindas, tanta poesia, tanta vida, tanta dor também. As lendas são um espelho do que há dentro da gente. E quem diria que você iria me achar? Pois me achou. Aqui estou eu, a Mãe do Ouro. Não sou, perdão, esquisita como alguns de seus amigos. Sou linda, uma mulher luminosa que voa pelos ares. Minha ocupação também não é proteger a natureza, assustar criancinhas ou alimentar a magia das florestas. Às vezes, tomo a forma de uma bola de fogo e apareço no sonho dos homens que procuram jazidas de ouro. Sim, ouro. Não pense apenas no valor do dinheiro. Ouro representa também permanência, esperança, sonhos de uma vida melhor. Por isso, todos querem me ver e esperam que eu surja. Em alguns lugares desse país tão lindo e diverso, há quem acredite que eu seja defensora das mulheres maltratadas pelos maridos. Sei que no Brasil existem leis contra esse tipo de violência, mas muitas vezes as pessoas agredidas não conseguem nem procurar ajuda. Aí meu papel é atrair esses safados para uma caverna e deixá-los presos por lá. E ainda arrumar homens mais justos e bons para as mulheres. Para isso servem as lendas. Somos o que os seres humanos querem que sejamos. Eu, por exemplo, surgi na história do Brasil, no tempo da busca pelo ouro em Minas Gerais e em Goiás. Mas continuo viva pelo país afora. Minha história continua a ser contada e aparecerão outras e outras. E assim continua o folclore brasileiro, muito maior que qualquer livro, tão grande como nossa capacidade de sonhar.
A história acabou. Atropelou uma porta e saiu pela outra. Amanhã eu conto outra.
E assim finalizo os personagens do livro Arca da Cidade, o Folclore Somos Nós, de Roberto Ibanhês e Paulo de Camargo. Ilustrações, Orlando Pedroso. A editora é a SESI São Paulo. Vai lá ouvir os dois últimos episódios também, que tem a história de outros personagens do nosso folclore. Se você quiser comprar esse livro, o link está na descrição desse episódio. Agora, a gente vai ouvir a mensagem de 4 ouvintes aqui do podcast. A Corina, a Flora, a Julieta e a Yasmin. Vamos lá?
Oi, podcast! Meu nome é Corina, eu tenho 7 anos, meu aniversário é em 18 de maio, então já passou. Eu moro em Munique, que é dentro da Alemanha. Minha história favorita é a menina e a cabeça quadrada, Malau e seu lápis mágico e as cores do esquisito. Eu gosto de ouvir essas histórias quando eu tô indo e voltando da escola, porque às vezes eu fico nervosa. O nome da minha escola é Julius Verne Campus. Um beijo pra vocês todos. E tchau!
Oi, Corina! Adorei seu nome! Nossa Senhora, você ouviu as nossas historinhas lá da Alemanha? Aí da Alemanha, né? Que legal! Muito bom saber que nosso podcast atravessou o oceano e chegou aí na Europa. Fico muito feliz em saber disso. Corina, adorei a fotinho que você enviou com a sua roupinha aí com o cachorrinho. Achei a coisa mais fofa. E você gosta de ler livros também, além de escutar as historinhas? Você fala já alemão? Nossa, fiquei curiosa agora. Se você falar, manda mais uma mensagem depois falando em alemão pra gente. A Maia e a Inaê tiveram um pouco de alemão na escola antiga delas. E elas amavam. Muito obrigada pela sua mensagem. Adorei receber. Um beijo pra você. Agora a gente vai ouvir a mensagem da Florinha.
Ô, tia Tata, tô com muita saudade de você. Eu tenho 4 anos, eu sou a Flora. E a historinha que eu mais gosto ainda é do psiu e do, da galinha que faz pão. Beijo, tchau.
Oi, Florinha! A gente também tá com muita saudade de você, de brincar com você, de te abraçar, de dar risada com você. Olha, a gente tá esperando vocês aqui em Brasília, aqui em casa, hein? Estamos esperando a visita de vocês. E pra quem tá nos ouvindo e não tá entendendo nada, a Florinha é amiga nossa. Ela é filha de 2 grandes amigos nossos. A gente já se conhece pessoalmente. Florinha, muito obrigada pela sua mensagem. Tava esperando você enviar, hein? Demorou pra enviar a mensagem pra gente. Obrigada! E eu adoro saber que você ouve a gente todos os dias antes de dormir. Espero que você continue ouvindo. Assim mata um pouquinho das saudades que você tá da gente, né? Agora eu quero receber mais mensagem pra matar saudades suas também. Um beijo pra você! Agora a gente vai ouvir a mensagem da Julieta.
Oi, Thaís Maruoca. Meu nome é Julieta, eu tenho 5 anos, eu moro em Brasil. E eu sabia que você leu 2 historinhas que eu tenho? É Rosa Parks e Minha Amiga Terra. Eu adoro o monstro, o bicho papinha. Tchau, beijo, adoro seu podcast.
Oi, Julieta! Nossa, que coincidência, você tem 2 livros que a gente tem. Que bom, assim você consegue ouvir a gente e acompanhar no livro aí da sua casa, né? Ai, como é bom ter livro em casa, eu adoro, você também deve gostar, né? Muito obrigada pela sua mensagem, adorei recebê-la e saber que você gosta das nossas historinhas. Um beijo pra você! Agora a gente vai ouvir a última mensagem da Yasmin.
Oi, Thaís Maruoca, meu nome é Yasmin. Antes de dormir, eu escuto seu podcast, mano. Eu tenho 7 anos, minha história favorita é do Bicho Papinha e do Monstro Rosa. Beijo, tchau.
Oi, Yasmin! Ah, obrigada pela sua mensagem! Fiquei feliz em saber que você ouve nosso podcast, que você gosta das nossas historinhas. Olha só, esse monstro rosa aí faz um sucesso, não é? Tem tanta criança que gosta dele, mas é que esse livro é muito legal mesmo. Eu gosto muito desse, do Monstro Azul. E o Leão, como eu já disse em outros episódios por aqui, adora todos os livros que tem monstros, né, Leão? Ele tá me ouvindo gravar aqui também. Um beijo pra você! E pra você que tá nos ouvindo, lembre que toda semana tem historinha nova por aqui. Um beijo e até a próxima! Tchau!
Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br.